CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Vinha eu para esta famosa aula, quando de repente me deparei com esta linda caneca Tommy de presente.
Nossa, que legal.
Lembra do... Como é que eu não me lembro? Tem alguns
Rolando
personagens.
Lero.
Rolando Lero era maravilhoso. Tinha tanta gente, mas tinha alguns que só pensavam naquilo. Elcio Costa, bom dia, Elcio Costa.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham na CBN.
Bom dia.
Isso aí que você falou, ele tinha um bordão. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Aí.
Eu gostava, do, além do Rolando Lero, né, tinha a Walter Dávila, né, que sempre tinha uma participação curtinha, né? Também era outro personagem. Aliás, todos os personagens, a gente pode colocar desta forma, um ou outro talvez, né, não tenha tido tanto sucesso como os demais, mas foi impressionante esse trabalho, esse período da escolinha do professor Raimundo, onde o Chico Anísio dava espaço, né, para humoristas que não tinham mais a possibilidade de trabalhar nas emissoras de TV ou de rádio ou fazer shows. O Chico Anísio, nesse ponto, ele fez um trabalho fantástico, né, para a categoria, na ajuda destes profissionais.
E até atores, só que uma idade já avançada, né?
Hoje em dia, pois a maioria... É. Pode falar, Elcio, diga.
Eu lembro que você está lembrando bem da escolinha do professor Raimundo, né? Tem aquela famosa humorista Zezé Macedo, vivia uma personagem, Macedo. A Dona Bela, né? Que fazia caras e bocas, se jogava no chão, tinha trimilique. Quando o professor perguntava o significado de algumas palavras estranhas, como, por exemplo, eu lembro muito bem, o pregereba.
Eita, o que? Meu Deus, você não quero nem saber
você
o que
já
é.
Você já viu uma pregereba?
Você já viu uma pregereba, Dona Bela? Eu ouvi aquela palavra pregereba, revirava os olhinhos e dizia, ele só pensa naquilo.
Eu vou até fazer uma pesquisa aqui, eu vou perguntar direto para você, o que seria uma pregereba?
Olha, pregereba, meu amigo, pregereba, para não fazer muita polêmica aí, é uma palavra estranha, mas não tem nada de obscena, não. É o nome de um peixe.
É um peixe.
Né? Pregereba é a jereba, o cará do mar, o dorminhoco, um peixe bastante apreciado na culinária japonesa. Ninguém precisa revirar os olhinhos aí, como o Zezé Macedo, né, fazia num programa, Zezé já falecido, inclusive, acho que faleceu no final dos anos 90, fazia no programa do professor Raimundo. Mas, pois bem, com o tremelique ou sem tremelique, é o caso da gente dizer para os políticos, eles só pensam naquilo. Nem bem como passaram as eleições de 2022 e começou 2023, o vai e vem teve início novamente. Em São José dos Campos, o ex-prefeito Emanuel Fernandes abriu fevereiro com a primeira aula, né, da escola que ele planeja manter, a escola informal, né, que ele planeja manter com o deputado Eduardo Cury. O objetivo deles é formar novas lideranças. Essa aula inaugural na Praça do Sol, lá no coração da Vila Ema, atraiu umas 60 pessoas e logo de cara avisou, ele não é candidato a nada. Resta saber se alguém do PSDB vai ser, né? E essa é a questão. E na praça tinha um monte de candidato. Pelo sim, pelo não, o governo Anderson Faria vigiou de longe a aula de Emanuel. Afinal, Anderson, que é candidatíssimo em 2024 para continuar no cargo de prefeito, quer tudo, menos tomar um susto. Quem esteve na praça e também está se mexendo bastante na política nesse período é o doutor Elton, deputado eleito com posse no dia 15 de março na Assembleia Legislativa. É a posse dos novos deputados. Pela região toma posse o doutor Elton e Letícia Guiara é reconduzida para um novo mandato. Aliás, Elton sacramenta amanhã sua filiação ao Podemos, né, em reunião regional do partido às 7 da noite em Taubaté, com a presença da presidente nacional da sigla, a deputada Renata Abreu. Um detalhe curioso nessa reunião, Fernando, é que ela está marcada para o hotel Olavo Bilac, no centro da cidade, um hotel que pertence ao prefeito de Taubaté, Zé Salt, do MDB, que mantém muita gente do Podemos no governo, né? Posso citar de cabeça Gabriel Pinelli, secretário de Ação Social, e eu, até pouco tempo atrás, o ex-deputado, né, Padre Afonso também fazia parte do governo. Hoje o Padre Afonso é um subsecretário de Ação Social em Pindamonhangaba. Você vê que política é uma sopa de letrinha, né? Vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para cá, de repente dá caldo. E já que a gente está falando da região, em Jacareí, por exemplo, o jogo da escolinha do professor, né, começou em 2022, né, quando o prefeito Isaías Santana, do PSDB, das últimas grandes lideranças do PSDB como prefeito na região, né, ele resistiu àquela debandada para o PSD, o Isaías nomeou Juliana Dualibe para chefe de gabinete, para não correr o risco do PL, o partido de Juliana, desgarrar na sucessão municipal. Isaías sonha em ter Juliana como candidato a vice na chapa de Celso Florencio, seu secretário de governo e planejamento, tucano como ele que deve ser o candidato de Isaías à sucessão municipal. É política na veia, eleição na veia, 24 horas por dia, como dizem, né? E isso é só um pedacinho dessa novela, porque tem muito mais, né? Como diria Dona Bela, política só pensa naquilo.
E é uma questão séria, né? Essa, a gente fala, a gente brinca, né? Mas a gente sabe que as eleições municipais estão tão distantes. Não estão tão distantes. O jogo já começou, como diz o Elcio Costa, o baile já está aí. Tem muita gente já tirando o parceiro para dançar, para compor, pensando em 2024. Tem muita coisa em jogo, tem a questão da política, a sobrevivência do PSDB. Quando o Elcio diz, né, que o Isaías Santana é um dos poucos líderes sobreviventes do PSDB, é uma...
A nível de prefeito, né?
É.
De só prefeitura, né?
Prefeitura, é prefeito da região. A gente sabe que tem uma série ainda, né, de fatos que devem ocorrer nos próximos anos. Mas já tem gente de olho em 2024.
Se mobilizando, né? Porque aos poucos vai se colocando na mente do eleitor a sua presença, as suas ideias, as suas propostas. De pouquinho em pouquinho eles vão se propagando cada vez mais. E vai chegar o momento em que realmente eles vão dar as caras, vão se colocar suas candidaturas. Quem quiser ser eleito, reeleito, vai buscar realmente essas questões, essas parcerias. E não tem jeito, é a política, né? Muita coisa você pode prever, dá para prever muita mudança em relação a uma futura legislatura, nas próximas eleições municipais, manter assim a base que é hoje, surgir novos expoentes. Um exemplo foi o ex-prefeito Emanuel, que esteve numa praça recentemente aqui em São José dos Campos, justamente que ele falou isso, né? Começou a tocar nesse assunto e tentar, quem sabe, criar novos talentos assim para a política.
Né? O Emanuel, com essas aulas, ele já fez isso antes da pandemia, ali na Praça Romão Gomes, no Parque Vicente Naranha, reunindo algumas pessoas para discutir política macro, né? O conceito da política, como ele gosta de conversar. Não é a política local, não é a política nome, esse é bom, aquele é ruim, mas é a política global. Ele já fez isso, depois também fez isso na internet, inclusive essa nova aulinha dele, nessa nova escolinha, vai ter sido transmitida pela web, possivelmente a partir da segunda aula, e aposta em formação de liderança. Olha, há 2 anos da eleição, fazer qualquer coisa, suposição, é futurologia, né? Então a gente sempre espera que a Câmara, numa legislatura para outra, ela ganhe qualidade, ganhe experiência, e acho que é isso que a gente tem que pensar na eleição de 2024. Agora, que muita gente está se movimentando, já isso é verdade, o Fernando falou que tira para dançar, às vezes está dançando com uma e está olhando para o outro, né? Tem todo aquele jogo político que a gente está acostumado, né? Mas as coisas estão começando a se encaixar. e a gente vai ter novidade ao longo desse ano, com certeza.
E a gente vai poder acompanhar aqui na CBN com a participação sempre brilhante do Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta. Como já disse aqui, o Alexandre da Silva já mandou aqui, ó, hoje tem o jornalista que o povo gosta, o corintiano Elcio Costa. Ele até citou corintiano aqui.
Tá vendo? Isso aí é importante, né? Corinthians tem que marcar presença.
Você, lembrando aqui a escolinha do professor Raimundo, tem um personagem que dizia lá, você tem foto, né?
Você tem comprovação.
Você tem comprovação. Você tem foto do Vitor Pereira com a faixa de campeão mundial? Você tem foto do Davi Luiz erguendo a taça de campeão mundial? Então não me venha com churumelas, Elcio Costa.
Olha, eu não tenho não, mas eu tenho a foto do nosso título em 2012, né? Que foi o último latino-americano, último brasileiro, né? Ou talvez latino-americano também, a levantar o título de campeão mundial, né? Um time muito bom, tinha gente expressiva, Guerreiro, Douglas Pé-Murcho, lembra do Douglas Pé-Murcho?
Tá gordo,
camisa 10 do Corinthians, naquele título, Cássio no gol, tinha muita gente boa no time, mas essa foto eu tenho. Do Vitor Pereira eu acho que não, né? Eu acho que eles vão disputar, acho que terceiro ou quarto, terceiro lugar, né? Olha, se bobear fica em quarto, hein? Terceiro lugar aí na sexta-feira, se não me engano, mas eu não torci contra o Flamengo e só queria que só não torço pro Vitor Pereira, né? O Vitor fez uma malandragem com a gente aí. Eu espero que a sogra dele esteja muito bem de saúde, né? Que eu acho que saúde da família é essencial. Então, espero que a sogra dele esteja feliz da vida, né? Em algum lugar que eu não sei onde é, né? Outro dia ele foi, inclusive, assaltado no Rio, de repente já começou, já é uma desculpa para trocar o Rio, cidade violenta e tal. Mas contra os flamenguistas eu não torço contra, não. Mas contra o Vitor Pereira eu não torço a favor.
Eu confesso a você que eu tenho um pensamento muito parecido, né? Absolutamente nada contra o Flamengo. Nada, nada, nada. Mas o Vitor Pereira, não pelo fato de ser corintiano, flamenguista, mas eu achei que ele realmente agiu de má fé, né? Ele disse lá, minha sogra está doente, não vou renovar com o Corinthians, que eu tenho que cuidar da família. Aí, pouco tempo depois, não, a família já está, né, em recuperação avançada, e eu não poderia deixar passar uma oportunidade como esta.
Não sei se, eu não posso dizer que ele agiu de má fé, mas eu posso dizer que ele agiu da mesma forma como agiu no Corinthians, uma gestão assim, um treinamento que realmente não surtiu resultado, não surtiu títulos. Não posso dizer que realmente ele foi uma
boa passagem. Eu só tenho a lamentar o Dorival Júnior, que é um técnico brasileiro, competente, ele conquistou títulos com o Flamengo, né, Copa do Brasil, Libertadores, e acabou sendo defenestrado do Flamengo numa situação ruim, né? Ele não era um técnico perdedor, ele levou o Flamengo até o Mundial, né? Foi o responsável por levar o Flamengo no Mundial e acabou cedendo o lugar para o Vitor Pereira numa mudança assim meio mandrake, né? Meio esquisita, que a diretoria do Flamengo organizou, né? O Dorival andou perdendo jogos que eram considerados sem importância para o clube, no calendário de preparação do elenco, e acabou sendo penalizado aí por isso, né? Espero que o Dorival tenha uma carreira cada vez mais sucesso, ele é um bom técnico, e assim como espero que nesse ano a gente embale, né? Porque aí eu vou poder vir aqui fazendo festa. Nós ganhamos agora do Inter, né? Do Botafogo. Botafogo já tá bom. Ganhou do Botafogo é o primeiro. A gente precisa ganhar do Carioca, do Paraibano, aí o ano ficar cada vez melhor.
Com certeza. Elcio Costa, quero agradecer a sua presença, né?
Eu queria só deixar dois registros que são importantes, o Fernando, se você me permite, ainda dá tempo.
Está totalmente autorizado. Aqui é você quem manda.
Ah, não mando nada, não. É a troca do comando regional da Polícia Militar na região, né, que já foi colocada, inclusive, pela CBN Vale. O coronel Hugo de Araújo Santos assume agora. É uma mudança, o comandante que estava aqui estava há um ano, mas é uma maneira do governo do estado calibrar a política de segurança na região. É uma região estratégica, nunca é demais a gente lembrar que a Vale do Paraíba é a região mais violenta do interior do estado. Coisa lamentável, isso precisa acabar. E uma coisa que vocês abordaram muito bem, aliás, eu acompanhei a entrevista da Jéssica Marques aí, no, abrindo a CBN, hoje a Câmara vota o gatilho do servidor. Então, é uma coisa importante, é um direito do servidor de São José, o servidor não tem reajuste desde 97, já adianta, igual se alguém escutava, ah, é, ele está defendendo dele, não sou servidor público, não tenho talento para isso. Mas acho que o servidor não tem reajuste desde 97, é o gatilho do servidor, é uma conquista do servidor. Na época, o governo Ângelo atravessou dois governos Emanuel, dois governos Cury, governo Carlinhos, cinco anos e meio de Felício, mais um período de Anderson Faria. Então é bom ficar atento no resultado dessa votação.
Estaremos de olho. Bom, para fechar a sua participação, como né, o Chico Anísio se despedia, e o salário, ó.
O salário, ó.
É, mas é, vai melhorar. Pelo menos a esperança é essa.
Claro.
Se vai melhorar ou não, não sei. Mas se não melhorar, a gente vai cobrar, porque disseram que ia melhorar. E assim funciona, né?
É, a gente está de olho na picanha e na cerveja, né?
Disseram que ia ter, então estou de olho, estou aguardando. Mas é importante, é fundamental, né, que a gente sempre esteja... Não existe, né, Elcio? Eu estou até avançando do horário ainda, mas o Marcelo Rocha sabe disso, né? Não existe governo se não houver oposição. Tem que ter oposição.
Tem que ter oposição sadia e inteligente. O que não pode haver é uma oposição com teor golpista, de querer provocar que a máquina não funcione de propósito. Se existem leis boas a serem votadas, vamos votar essas leis, mesmo que sejam da oposição. E por isso que muitos partidos que eram oposição estão fazendo parte agora do governo. E essa é a política, o diálogo saudável entre todos esses membros eleitos por nós.
Perfeito. Elcio Costa, mais uma vez, obrigado. Uma ótima quinta-feira e até semana que vem, meu amigo.
Até semana que vem, batendo cartão, se Deus quiser, e falando bem do Corinthians.
Grande abraço. Esse é corintiano, né, de quatro costados, torcedor do Alvinegro do Parque São Jorge. Elcio Costa participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.